CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Olha, eu já começo esse meio ambiente aqui com a participação de vocês ouvintes. O Gilberto, que está contribuindo aqui conosco, diz o seguinte: olha, já plantei muitas árvores, principalmente as frutíferas. Faço até mudas em casa e dou para amigos que têm chácaras. É o Gilberto Moraes participando conosco. E você, Marco Bravo, bom dia, hein?
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. E hoje especial para o Gilberto aí, que está fazendo um trabalho belíssimo, né?
É, tem vários ouvintes, viu, dizendo que plantam árvores no Instagram, que é algo curioso, Marco. Nossos ouvintes, sim, que estão lá no Instagram disseram que nunca plantaram uma árvore.
Ah, poxa, que bacana.
Mas a gente vai explicar como que a gente dá esse próximo passo, não é mesmo?
Isso, claro, não tenha dúvida. Hoje nós temos nós estamos chegando na primavera, né, Fernanda? E esse período de setembro, esse resto de setembro, ainda vai ser um restante bem quente, né? Olha a importância da arborização, né? De plantar uma árvore. E amanhã é dia da árvore, né?
Uhum.
Começa a primavera, estamos saindo do inverno, começando a primavera. E a experiência de plantar uma árvore é inesquecível, porque você vai acompanhando o crescimento. Tem muita gente que faz assim, no dia do nascimento da filha, do filho, vai lá e planta uma árvore, né? Quem tem chácara, quem tem quintal. Então, aquela árvore tem a idade do filho e vai acompanhando o crescimento da árvore e o crescimento também do filho. E é uma coisa muito bacana. Eu já acompanhei alguns plantios relacionados à data de nascimento, a datas comemorativas. É uma emoção muito grande, porque você está contribuindo com o planeta, está plantando uma espécie que produz flores, né, frutos. Vai depender muito. Eu, por exemplo, sou apaixonado na jabuticaba. Acho a jabuticaba uma... E está na época agora. Está na época agora de produção, né? Jabuticaba é uma fruta brasileira, sensacional. Pitanga, acerola, né? Graviola, Fernanda, graviola é um negócio espetacular, riquíssimo em fibra. Ela faz despencar, né, as taxas e, inclusive, é uma planta assim, muito saborosa, né? É uma anonácea, prima do biribá e da pinha. São parentes, sabia? Graviola, pinha e biribá é da família das anonáceas. São frutas maravilhosas, tropicais, que têm uma relação muito grande com a gente. Tem frutas de outras regiões, como jaca, manga, que são africanas, mas que se adaptaram muito bem no nosso clima aqui, que é muito parecido com o clima africano, até porque está na mesma latitude, né? Uma parte do Brasil está na mesma latitude da África. Então, nós temos diversas espécies. E as árvores, elas nos proporcionam muitas, né, muitos pontos positivos, benfeitorias, que eu ia falar. Então, as árvores proporcionam sombra, proporcionam que geram conforto térmico nesse momento que a gente está passando no planeta. Então, debaixo de uma árvore, nossa, tem uma resenha boa, você pode descansar. Os animais ficam debaixo das árvores também, com o intuito, né, de ter esse conforto, de refrescar um pouco o corpo. Não sei se você já viu, às vezes, num pasto, tem uma árvore, os bois estão todos ali debaixo, no período, né, mais quente do dia, porque estão ali, né, tendo esse conforto térmico. Além de produção de flores, nós estamos agora no período dos ipês, uma série de árvores na Grande Vitória estão produzindo flores. As flores são contemplativas, melhoram o nosso dia a dia, melhoram o nosso estado emocional. Quando você passa numa rua, né, com árvores, com flores coloridas, né, rosa, vermelha, amarela, branca, é fantástico. E você sabe que aquela coloração da flor, Fernanda, ela tem uma função de atração. A flor, dentro da flor, tem os órgãos, né, os aparelhos reprodutivos da planta. Tem o aparelho reprodutor masculino, feminino, tem tipos de flores diferentes. Você tem flor que só tem um tipo de aparelho, masculino ou feminino. E tem flores que tem os dois aparelhos, porém, a natureza é muito sábia. As plantas evitam a autofecundação, evitam o casamento entre parentes, né? A flor tem uma função muito importante. Além dela ser colorida, muitas vezes exala perfumes para atração e tem o néctar, né? Então, os animais, mamíferos, aves, insetos, ficam, né, entusiasmados e buscam aquele néctar e acabam gerando a reprodução das flores. As flores têm uma função muito importante na natureza. E os frutos, né, Fernanda? Logo após as flores, após a fecundação, a flor cai ou seca. Por quê? Não tem mais função. Já ocorreu a fecundação. Então ela seca e surge o fruto. O fruto está dentro, ele desenvolve do ovário da flor. Então quando você está comendo um fruto, você está comendo um ovário desenvolvido, cheio de óvulos fecundados, porque os óvulos fecundados formam sementes. Eu faço até essa pergunta às vezes quando estou dando botânica. Falei, quantos óvulos tem numa flor que vai dar origem a uma manga? Um, porque só tem uma semente. Quantos óvulos tem uma flor que vai dar origem ao maracujá? Muitas, muitos. O maracujá tem muitas sementes, né? Então, o óvulo fecundado, semente. O ovário desenvolvido, fruto. É bacana você entender, isso é muito simples, né? Nós estamos falando de uma forma bem simplificada. Então, é muito bacana o plantio de uma planta em árvore. Se você tem quintal, se você tem uma propriedade rural, principalmente nas áreas mais íngremes, você está protegendo o solo contra a erosão, vai produzir frutos. E agora nós temos até oliveira no Espírito Santo. Plantios de azeitona aqui na região de Santa Teresa estão produzindo azeites de primeiríssima linha, Fernanda.
Ô Marco, também. Quando você sugere aí, né, plante uma árvore, existe uma árvore específica assim para cada lugar? Eu posso plantar qualquer árvore no meu quintal? Dentro de casa, num apartamento, eu também posso ter árvores?
Tem que ter cuidado, né? Escolher a espécie certa para o local certo. Eu não posso escolher, por exemplo, uma espécie que tem uma raiz chamada tabular, que é uma raiz muito agressiva, perto do muro, perto da rede de esgoto, porque ela pode estourar a rede de esgoto, pode, né, derrubar o muro, pode comprometer a sustentação até da casa, né, os pilares da casa. Então eu vou ter que escolher uma espécie apropriada para aquele espaço que eu tenho. Ah, não, eu tenho um espaço muito grande, né, não tenho rede elétrica subterrânea, não tenho rede de drenagem por perto. Aí você poderia plantar uma árvore de grande porte. Dentro de casa, geralmente são arbustos. Você pode plantar até árvores em vasos e ela não vai crescer tanto, mas tem muitas espécies que você pode plantar. Por exemplo, o ficus é uma árvore de grande porte lá no solo, mas dentro do vaso ela não vai crescer tanto. Então você pode ter um ficus na sua sala, você pode ter palmeirinha, palmeirinha areca, você pode ter, né, uma série de outras espécies de pequeno porte e de médio porte, mas que dentro do vaso ela não vai crescer tanto. Então você vai controlando com poda e escolher a árvore certa para o local certo. Tem gente que gosta muito de flores, né, Fernando? Então escolher as plantas que chamam mais atenção. Por exemplo, nós temos uma espécie chamada resedá. A Vitória está cheia agora, plantaram muitas mudas de resedá. Você tem resedá branco, rosa, vermelho, amarelo. É lindo demais. Daqui a alguns anos, dentro de uns 2, 3 anos, esse resedá vai florescer em Vitória e vai ficar um espetáculo, né? Algumas já estão florescendo. Tem gente que gosta mais para produção de frutos. Tem muita gente plantando agora plantas produtoras de frutos em vasos. Então você tem hoje jabuticaba de vaso, você tem amora. Eu ganhei, por exemplo, uma mudinha de amora num vasinho pequenininho, produzindo amora. Olha que bacana. Então hoje nós temos técnicas que podemos utilizar na produção de mudas frutíferas, né, com produção de frutos, em vasos e ter na varanda, mas tem que pegar sol, né? Não é importante o sol, porque as plantas necessitam da realização da fotossíntese, Fernanda.
Muito bom. Olha só, Marco, a gente já deu, né, algumas dicas aí de árvores frutíferas, sim, aquelas que vão florescer. Qual o tempo médio, né, de uma muda se transformar em árvore?
Pois é, depende muito do seu local e da espécie, Fernanda. Por exemplo, jabuticaba, eu vou dar uma dica aqui. Se você plantar de semente, 15 anos para produzir, Fernanda. Mas se eu pegar o galho, né, e fazer uma muda a partir daquele galho, nós temos duas técnicas, chamado mergulhia. Eu pego o galho mais baixo, enterro no solo, ele vai enraizar, depois eu corto, aquela muda tem a idade daquele galho. Então, em 4, 5 anos, eu começo a produzir jabuticaba. A maioria dessas jabuticabas que são vendidas de vasos, você faz essa técnica, mergulhia ou alporquia. Alporquia, eu pego um saco de estopa, enrolo num galho com terra, um galho já adulto, aquele galho, aquela parte ali vai enraizar, dentro de 3 meses eu corto, eu tenho uma muda ali de 5 anos, de 4 anos, vai ser a idade do galho.
Excelente.
Então vai depender do que eu produzo, né? Vai depender da espécie, tem espécie que demora muito para produzir, tem espécie, talvez, por exemplo, estão plantando muita pitaia agora, que é aquele cacto, né? Que é uma delícia, o fruto, inclusive, está caro. Porém, a pitaia, você tem que ter uma técnica na produção, ela produz rápido. Em 3 anos, ela já está produzindo. Amora produz muito rápido. Graviola, em 3, 4 anos, já começa a produzir. Você pode ter um pé de graviola no fundo do seu quintal, que bacana. Então, vai depender da espécie que você vai escolher, o espaço que você tem, e se tem muita luminosidade, pouca luminosidade.
Tá certo.
Tem quintal, às vezes, que é sombra, né, Fernanda?
É.
O tempo todo, aí dificulta.
Obrigada, Marco, pelas dicas, hein? Até quarta.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.